Bem-vindos ao Estúdio CH, um produto do Instituto Ciência Hoje.
Olá, eu sou Mariana Ferraz e hoje o Estúdio CH apresenta uma conversa com o neuroquímico Fernando Garcia de Mello, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Há anos estudando o sistema nervoso central, Fernando tem especial interesse por uma substância, a dopamina. Um tipo de mensageiro do cérebro, relacionado tanto às sensações de prazer quanto a doenças como o mal de Parkinson. Fernando nos conta agora um pouco sobre suas descobertas nesses anos de pesquisa. Bem-vindo, Fernando.
Prazer é meu de estar aqui.
Fernando, você estuda o desenvolvimento do sistema nervoso central e parece que tem umas substâncias que são essenciais para isso, que são os neurotransmissores, para o funcionamento do nosso sistema nervoso. O que, que são exatamente esses neurotransmissores?
Esses neurotransmissores são substâncias químicas sintetizadas pelo próprio organismo, por células do nosso sistema nervoso, e que são utilizadas por essas células para promover a comunicação entre elas, ou seja, a conversação entre os diversos tipos de neurônios que compõem o nosso cérebro. A dopamina é um neurotransmissor clássico, né, descoberto há muitos anos atrás, e que hoje sabe-se bastante a respeito do seu papel em determinadas áreas do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso, codificando informações importantes para o funcionamento, por exemplo, motor, o comportamento psíquico da pessoa, psiquiátrico, eu diria mais assim. Enfim, uma série de funções em que a dopamina é um agente importante nesse tipo de comunicação.
E você falou que a dopamina influencia no controle motor do indivíduo.
Um dos componentes cerebrais que tem a participação de circuitos dopaminérgicos são circuitos que controlam a atividade motora do indivíduo, ou seja, o início do movimento, a amplitude dos movimentos, a coordenação motora desses movimentos, a velocidade dos movimentos que o indivíduo programa para fazer. A falta desse neurotransmissor, por exemplo, na doença de Parkinson, o mal de Parkinson, ela leva a alterações motoras graves, e às vezes incapacitantes, às vezes não, sempre incapacitantes, né? Isso se deve à perda de um número relativamente pequeno de neurônios no nosso cérebro, que são destruídos por razões que ainda não estão claras, e a falta desse neurotransmissor nessas áreas gera anomalias motoras nesses pacientes. O tratamento hoje de Parkinson clássico, né, é administrar para o paciente o precursor de dopamina, que é o que nós chamamos de...
Que é a substância que vai formar a dopamina.
Que vai formar a dopamina, porque a dopamina ela vem de uma substância chamada L-DOPA. Então, quer dizer, o uso de L-DOPA na doença de Parkinson é como se nós estivéssemos aportando ao cérebro deficiente de dopamina o seu precursor. E por alguma razão, essa L-DOPA é transformada em dopamina e corrige bastante bem os defeitos de Parkinson.
Mas o seu grupo de pesquisa chegou agora a uma nova forma de reverter os sintomas do Parkinson em camundongos, né?
Na realidade, são vários grupos de pesquisa no mundo que estão tentando utilizar o que nós chamamos de terapia celular para repor as perdas dos neurônios dopaminérgicos, que são aqueles neurônios que sintetizam dopamina, não de pacientes, mas de modelos experimentais que são utilizados em laboratório. Um desses modelos é o camundongo. O que é o nosso trabalho nesse sentido? Na realidade, ele surgiu colateralmente a um projeto, a um objetivo mais a longo prazo que nós temos no laboratório, e ele apareceu num determinado momento por umas observações que nós fizemos, é que uma célula dessas que nós estávamos estudando dentro do nosso modelo experimental, quando a gente purificava essas células em cultura, nós verificamos que essa célula diferenciava espontaneamente, não é uma célula-tronco, na realidade é uma célula de glia, um outro componente do cérebro, uma célula glial, E essa célula de glia passava a adquirir propriedades de produzir e jogar para fora no meio ambiente, quer dizer, no caso nas culturas, essa dopamina, em quantidades bastante elevadas. Então, a nossa primeira surpresa aqui foi: poxa, será que nós podemos transplantar essas células em modelos animais de parto e ver se esses animais recuperam dessa sintomatologia? E aí nós entramos em contato com vários grupos da UFRJ que já faziam esse modelo, já tinham desenvolvido esse modelo. E vamos tentar com essas células, fazer o transplante dessas células, e não deu outra. Quer dizer, os animais transplantados com essa célula praticamente recuperam integralmente das alterações motoras decorrentes da destruição prévia dos neurônios dopaminérgicos nesses modelos. Então foi uma surpresa agradável, né, que nos dá a possibilidade de uma célula que, sem manipulação nenhuma, ela é uma célula cultivada.
Quer dizer, queimando muitas etapas, facilitando muito o trabalho, por exemplo, em relação a quem trabalha com células-tronco.
Com células, não só isso facilitando, mas ela passa por fora de certas metodologias que podem ser um complicador no uso de células-tronco para terapia. Por exemplo, você às vezes tem que manipular geneticamente uma célula tronco, uma célula, por exemplo, pode ser uma célula de epitélio, você pode transformar essa célula de epitélio numa célula tronco, mas isso infere que você tem que injetar ou transfectar genes específicos nessas células, que você não sabe se esses genes que você introduz nessas células vai transformar em célula tronco, mas pode transformar em outro tipo celular também, inclusive tumores. A outra são células troncos embrionárias, que também podem fazer esse papel, mas a célula tronco embrionária é totipotente, né, na realidade. Ela pode dar origem a qualquer outro tipo de célula. Então, é uma coisa que temos que prestar atenção nisso. É um limitador do uso dessas células em certas terapias. Mas estão sendo usadas também, com sucesso.
Mas essa glia que vocês usaram foi obtida de onde?
Pois é, isso é outra surpresa que nós temos no nosso estudo e na nossa linha de pesquisa. Nós trabalhamos utilizando como modelo de estudo do sistema nervoso a retina. A retina é um tecido que está colado ao fundo do olho e é responsável por decodificar as informações luminosas do ambiente em informações próprias do sistema nervoso, ou seja, possibilita que os animais vejam. Tem nada a ver com Parkinson, na realidade, né? É um órgão adaptado para a visão, um tecido adaptado para a visão. Nós estudamos o sistema dopaminérgico da retina há mais de 30 anos. E como eu disse anteriormente, quer dizer, nós nos deparamos com essa célula utilizando culturas desses tecido retiniano. E um dia nós conseguimos eliminar os neurônios, vamos dizer assim, dessas culturas, e o que ficava na cultura era simplesmente a célula de glia da retina. É uma célula chamada célula de Miller. É uma célula típica da retina. E foi essa célula realmente que deu essa surpresa para a gente, né?
E você falou que trabalha com células de retina há mais de 30 anos. Vocês também fizeram descobertas em relação ao albinismo?
Na realidade, o que nós estamos vendo é que o interesse nosso dopaminérgico, de dopamina no sistema nervoso, o objetivo longo prazo, é não só estudar a dopamina per se, mas também verificar efeitos da dopamina durante a diferenciação do sistema nervoso central, durante a formação do embrião. Isso é uma novidade, quer dizer, não só a dopamina, mas outros neurotransmissores parecem influenciar a diferenciação ou a formação de circuitos dentro do sistema nervoso durante a diferenciação do embrião. E, na realidade, ao longo desses anos todos, nós descobrimos que o tecido retiniano, ele tem a possibilidade de sintetizar dopamina mesmo antes dele ter a maquinária ou o sistema enzimático que o tecido tem que ter para sintetizar a sua dopamina.
E como é que isso é possível?
Pois é, como é que isso é possível? Isso é possível porque células, um tipo de célula retiniana, provavelmente a glia, nós não temos certeza ainda, ela faz um componente enzimático que é importante na síntese de dopamina, que é aquele componente que transforma L-dopa em dopamina. Então, ele existe no tecido embrionário antes de nós termos a possibilidade do tecido fazer L-dopa. O tecido é capaz de ter esse passo metabólico que transforma a L-DOPA, que é o precursor de dopamina, em dopamina. Mas ele só faz isso se o tecido tiver a L-DOPA. Se o tecido não tem o passo enzimático anterior, que transforma, por exemplo, tirosina em L-DOPA, ele não tem como fazer dopamina, tá certo?
Sim.
Mas se eu der exogenamente L-DOPA para esse tecido, ele tem a máquina para fazer a dopamina.
Então, quer dizer, o embrião já seria capaz de fornecer esse...
De fazer dopamina. Se ao embrião, ou se ao tecido embrionário, fosse aportado L-DOPA. Não por mim, mas pela natureza.
Uh-huh.
E quem é que aporta L-DOPA ao tecido retiniano durante a diferenciação? Parece ser um epitélio que está atrás da retina, chamado epitélio pigmentado da retina. É um epitélio cheio de melanina. E o precursor de melanina nesses epitélios é a própria L-DOPA. Então, o excesso de L-DOPA que é produzido por esse epitélio, ele é jogado para dentro da retina. E, eventualmente, essa enzima que transforma L-DOPA em dopamina funciona e você tem um aporte de dopamina no tecido antes dele ter a capacidade de sintetizar a sua. E isso tem implicações importantes no albinismo, porque no albinismo, algumas formas de albinismo, nós temos deficiências de pigmento, de melanina. Por quê? Não existe a produção de melanina nesse epitélio devido à falta de outras enzimas, lá que eu não vou entrar em detalhe, que também são as formadoras de L-DOPA do pigmento. Se ele não faz isso, ele não tem o aporte de L-DOPA nesses animais albinos. E os animais albinos são conhecidos por terem defeitos extremamente sérios da retina, dos processos visuais, em alguns casos mesmo, levando à cegueira, vamos dizer assim, né? Então, nós estamos tentando agora, em animais albinos, repor L-DOPA, e ver se nós corrigimos os defeitos retinianos que decorrem do albinismo. Ou seja, um animal albino que teria defeitos retinianos, se eu aportar a essa retina L-DOPA exógena, por exemplo, eu corrijo os defeitos que eventualmente vão aparecer no animal adulto depois do...
Isso que eu ia perguntar. Em que fase que você faz esse aporte?
Pois é, a fase de tratamento desse aporte de dopamina teria que ser embrionário ou dependendo do animal, pós-natal. Nós ainda não temos definido a etapa mínima que eu preciso iniciar tratamento para ver se há restauração das atividades normais da retina que estão defeituosas no albinismo.
Agora, Fernando, todas essas pesquisas, como você disse, são sempre com animais. Existe alguma projeção, isso vai poder algum dia ser testado em humanos, ser aplicado em humanos?
Eu espero que sim, né? Eu espero que sim. Mas, no momento, a pesquisa é inteiramente animal e o procedimento para atingir humanos ainda é quase que uma fantasia, né? Ou uma esperança. Eu não gostaria de dar assim, falsas esperanças para pessoas que eventualmente são acometidas pelo mal de Parkinson ou pelo albinismo, ou seja lá qual for, o outro que dependa desse neurotransmissor. Mas a possibilidade existe, ela existe, né? De se fazer uma extrapolação, talvez primeiro para primatas, depois para humanos, mas isso eu não sei se é uma coisa que vai acontecer a curto prazo. Eu não sei nem se eu estarei aqui para ver isso no futuro, mas é uma possibilidade, eu acho que é o desejo de todos nós, né? Que um conhecimento desse que é adquirido no laboratório passe pelas paredes do laboratório e chegue à sociedade para um benefício de grupos de pessoas que são cometidas por males como esses que nós acabamos de discutir aqui.
Fernando, obrigada por falar ao Estúdio CH. Um prazer.
Muito obrigado.
A neurociência é o tema da coluna 100 bilhões de neurônios, publicada na última sexta-feira de cada mês na CH Online. Nela, o neurocientista Roberto Lente aborda temas que vão desde os mecanismos cerebrais ativados quando tomamos uma decisão até o papel da dopamina, estrela de hoje no Estúdio CH, na adição a drogas. Continue navegando por nossa página na internet e fique informado. Eu sou Mariana Ferraz e te espero no próximo Estúdio CH. Tchau!